Ah, bom dia, bom dia! Bom dia, minha tribo! Bom dia, tribo vida! Como estão vocês? Imenso prazer em estar aqui com vocês mais uma vez nesse dia de hoje, esse dia incrível, dia que a gente vai estar fazendo perguntas e respostas mais uma vez. Bom dia, Kelly! Bom dia, Dressa! Bom dia, Power Mom! Então hoje estamos aqui no Tribo Vida. Pergunte ao nutricionista, você que é do público em geral, bem-vindo! Aqui é o nosso canal, no canal da nossa tribo. Vamos então, vamos às perguntas de vocês. Vamos lá. Aqui eu quero ouvir aquelas perguntas que os meus pacientes fazem no consultório, né? Aquelas perguntas que os meus pacientes fazem no consultório. Vamos lá, tem uma muito boa aqui, ó. Tem uma muito boa. Tem um monte de pergunta aqui. Aqui, vamos lá. O que comer para não perder? Olha só, o que perder, o que comer para não perder massa magra? Lembrando que como poucas calorias e tenho 54 anos. Essa pergunta é muito boa. Então vamos lá, perguntas e respostas. Então hoje, só para quem está entrando e caindo de paraquedas, este é o meu programa semanal. Que tem toda a quarta-feira às 8 horas da manhã, direcionado ao público leigo. Então aqui eu vou responder perguntas do público em geral. Não é pergunta de médico, de nutricionista, é pergunta de exames, de bioquímica, de fisiologia, ok? Isso é no programa de ontem, no programa de terça-feira, às 8 horas, lá no meu outro canal, no Gabriel de Carvalho Professor. Aqui é o Gabriel de Carvalho, nutricionista. Então, a pergunta que você gostaria de fazer para o seu nutricionista no consultório, eu vou responder aqui. Então, o que comer para não perder massa magra? Lembrando que como poucas calorias, tenho 54 anos. Ok, então, quando a gente não quer perder massa magra, o elemento mais importante é ter uma distribuição das proteínas em 4 doses diárias, aproximadamente. Ok? Então, você pega o seu tempo de dia, por exemplo, você vai comer ao longo de 12 horas, ok? Você vai ter uma alimentação ao longo de 12 horas. Então você come, vamos botar assim, às 8 da manhã, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então às 8, às 12, às 16 e às 20 horas. Então você tem 4 refeições por dia, que em geral é uma média boa, e você vai distribuir a dose proteica nesses 4 horários, nessas 4 refeições. E assim você tem uma distribuição adequada. Esse é o segredo, é ter proteínas nas 4 refeições. Mas qual a quantidade? Bom, a quantidade é calculada por quilo de peso. Então, em geral, a gente quer pelo menos 0,20. E aí precisa do profissional para calcular. 0,25 gramas por quilo de peso em cada refeição. E aí tu vai ter uma distribuição muito boa. O que a maioria faz é comer muito mais proteína que isso, só que come muito, por exemplo, no almoço e muito no jantar. E fica com aqueles vales, como a gente chama, aquelas faltas. Quando tu olhar assim o dia todo, né? Tu tem muito pouco no café da manhã, muito no almoço, muito pouco no café da manhã e muito no jantar de novo, tá? Então, esse é o problema. E aí não adianta, porque não tem uma compensação, né? Porque tu comeu mais naquele horário, tu vai fazer mais músculo, vai manter mais músculo. Porque o que a nossa ouvinte, ou não sei como é que chama, telespectadora do IGTV, do Instagram aqui, colocou, não quer perder. Mas se ela quisesse ganhar, a estratégia era a mesma, sim. Só que ela não podia ter tão baixas calorias, porque com baixas calorias não consegue ganhar músculo, né? Ah, mas eu quero emagrecer e ganhar músculo. Aí complica, porque o corpo só faz músculo quando está sobrando calorias. Então, é bem complicado essa equação de querer emagrecer e fazer músculo simultaneamente, ok? Mas enfim, a pergunta aqui para ela é não perder massa magra. Então, tem que equilibrar e distribuir as calorias, as proteínas. E pelo menos nas 4 refeições. E não só ter um excesso no café da manhã e no jantar, como a maioria faz, ou alguns até só tem no almoço e nas outras refeições não tem nada de proteína. Ok? Perfeito, olha só, a pessoa está com zinco baixo, como eu faço para aumentar? A melhor forma, vou falar aqui de alimentos, porque é a pergunta que os meus pacientes fazem. Então, eu adoro estimular o consumo das sementes de girassol e das sementes de abóbora. São as duas que eu vejo mais eficientes nesse resultado, tá? Então, sementes de eu gosto de usar ou numa farofa, por exemplo, o paciente mói girassol com gergelim e usa uma semana girassol com gergelim. Na outra semana ele vai para outra semente. Ele vai, por exemplo, abóbora com amêndoas. E aí usa aquilo misturado na sua salada, na sua comida. Mas ele tem que ter quantidade. Então tem que procurar manter uma colher de sobremesa ao dia. E aí, gente, estão gostando das dicas? Estão gostando ou não? Quero saber aí. Quem está gostando, toca ali no coraçãozinho aí. Essas são as dicas práticas, dicas de dia a dia, dica de consultório realmente. Só um coraçãozinho, o que que eu posso fazer para melhorar? Ah, agora vem uma chuva de corações. Então eu quero uma outra coisa agora. Agora vocês cliquem nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, no meio da tela, e vai abrir um menuzinho ali, ó. Façam agora ali o teste. E aí aparece um monte de enviar, enviar, enviar. Quero que vocês cliquem e enviem para essas pessoas. Porque a gente tem, olha só, a gente tem um número de pessoas muito pequeno aqui, então a gente precisa de mais pessoas assistindo essa live, porque isso é saúde, entregar saúde para as pessoas. As pessoas querem ter zinco bom por quê? Para não pegar Covid-19, por exemplo, né? Para não desenvolver o SARS-CoV-2, para não desenvolver H1N1, para não desenvolver influenza, para não desenvolver infecções respiratórias, para melhorar a sua imunidade, para melhorar a sua digestão, para produzir mais ácido clorídrico, para melhorar a cicatrização, a pele, a síntese de colágeno, tudo isso precisa de zinco. Então eu quero que vocês cliquem ali no meio e enviem para as pessoas, para que as pessoas saibam que vocês estão assistindo uma live top, que vocês estão adorando e que vocês querem levar saúde para elas também, ok? Então conto com vocês aí, vamos ver se vai começar a aumentar o número de pessoas. Aí eu sei que vocês conseguiram, tiveram sucesso na tarefa. Ok? Sementes de molho, sim, essas sementes de girassol e de abóbora eu normalmente peço para os pacientes colocarem de molho, sim, deixo de molho umas 12 horas em geral é suficiente, depois deixo mais algumas horas, umas 12 horas também pode ser, fica fácil, fora da água, para ela tentar, entre aspas, começar uma germinação. E aí isso auxilia a diminuir os fatores antinutricionais que essas sementes têm dentro, ok? Então, faz esse processo, 12 horas de molho, 12 horas fora d'água, e aí depois seca ela no forno, temperatura baixa, e toca ficha, pode moer e fazer aquilo de já para uma semana, por exemplo, né? Já faz para uma semana e. Então, tipo assim, você vai comer uma colher de sobremesa por dia, já pega 7 colheres de sobremesa de girassol, 7 de gergelim. Não, o gergelim mistura com a abóbora, porque o gergelim é mais gostoso e ele esconde bem o sabor da abóbora. Então mistura o gergelim com a abóbora e mistura com o girassol, pode ter ser puro, que é uma delícia, tá? Então, isso aí que funciona. Vamos lá. Então, o zinco está aqui. Nossa, tem milhares de perguntas. Vamos lá para quem fez as primeiras. TSH. Vitamina K2? Não, eu quero pergunta de pacientes. Gente, quem é profissional, pergunta lá no, na live de terça, ok? Eu quero as perguntas na live de terça, às 8 horas, para quem é profissional. Olha aqui, tem pergunta, ó, de paciente, olha essa aqui. Ficar arrotando após fazer uma refeição faz parte do processo digestivo ou algo não caiu bem? Estão entendendo? Isso é pergunta de paciente. Então, ficar arrotando após uma refeição é normalmente um indicativo de hipocloridria, ok? Indicativo de hipocloridria, de falta de ácido clorídrico. Pode ser também uma intolerância a algum alimento específico. Ah, eu fico arrotando depois de tal alimento. Pode ser intolerância àquele alimento? Pode. Mas é mais comum que seja. Uma falta de ácido clorídrico. Claro que se você não mastiga bem, a chance de ficar arrotando qualquer alimento é muito maior, Então esse é um ponto. Não mastigar bem aumenta a chance de eructação. É o nome técnico dos arrotos. E outra coisa é tomar bebidas gasosas, obviamente, né? Então qualquer bebida com gás, esse gás vai acabar tendo que sair depois por um lado ou por outro. Então esse também é um ponto fundamental. Se não for o caso, se você não fica nem com essa tomando bebidas gasosas e não mastigar pouco, falta de ácido é a terceira possibilidade. Então, em geral, mastigação e ácido em carências. Vamos lá, Nossa Senhora, tem muita coisa. Paciente autoimune com artrite reumatoide e psoríase, o que evitar na alimentação, mesmo sem teste genético? Bom, o teste genético ele não me fala o que tem que evitar na alimentação, tá? Ele não me diz nada disso. Ele não me fala se eu tenho alergia a algum alimento ou não. Eu tenho que evitar os alimentos que eu tenho sensibilidade alimentar. Normalmente, o que a gente começa o teste prático? Ah, obrigado pelos corações, gente. Obrigado por terem enviado. Vocês viram como aumentou o número de pessoas? Então, para aqueles que entraram agora, a convite dos outros amigos, essa é a minha live toda semanal. Nós ficamos 30 minutos conversando aqui toda quarta-feira, onde você pergunta para mim o que você quiser. E eu quero que você convide os seus amigos. Tem um aviãozinho aqui no meio, aqui embaixo, onde você clica e convida mais e mais pessoas. É incrível como as pessoas realmente estão esperando para serem convidadas para participar. Porque você vê que vocês convidam, elas começam a entrar, né? Eu acho incrível isso. A pessoa estava ali de bobeira, sem fazer nada. Opa, olha que legal isso aqui. Eu vou entrar e olha quantas vidas podem se transformar com isso, né? Então, paciente com doença autoimune, seja qualquer uma que for, a gente vai ter que eliminar os alimentos mais alergênicos daquela pessoa. Se eu não tenho um exame, nenhum exame, eu vou pensar estatisticamente. Estatisticamente, o que que tem mais reação de sensibilidade? O que tem mais reação são os lácteos e são o glúten. Esses são os top. No caso, a pessoa tem duas doenças autoimunes, seria bem importante ela pesquisar a doença celíaca antes de qualquer coisa. Tá, gente? Então, anotem uma coisa aí agora. Tem muita gente aqui com doença autoimune, né? Quem tem doença autoimune tá assistindo aqui. Coloca aí eu tenho. Bom, todos vocês que têm doença autoimune e estão assistindo aqui, bom, também os que não estão assistindo, seja o ao vivo ou a gravação, precisam pesquisar doença celíaca. Isso é muito importante. Paciente com doença autoimune tem que pesquisar se ele é celíaco. Isso é essencial. Se tem duas doenças autoimunes, então ainda, é fora de cogitação não fazer essa pesquisa. Porque é muito comum que a. Olha só quanta gente tem doença autoimune. Incrível, gente. Olha só. Tô impressionado. Então, seja tiroidite Hashimoto, seja psoríase, artrite reumatoide, seja esclerose múltipla, seja miastenia graves, esclerose lateral amiotrófica, sei lá. Digam qualquer nome aí que vocês lembrarem, não me importa. Todas, ou praticamente todas, têm uma correlação com doença celíaca. Olha aqui, como disse a Andressa, olha aqui, eu sou celíaca, tenho psoríase e tireoidite. E é muito comum que quando você melhora ou você descobre que é celíaco e elimina o glúten, a outra doença autoimune melhora junto, ok? Então, vá atrás disso, ok? Vá atrás disso antes de retirar o glúten, como eu estava dizendo agora, a pessoa tem artrite reumatoide e psoríase, pesquise doença celíaca, faça, vá num gastro, faça o exame padrão ouro, que é a biópsia com a endoscopia com a biópsia, ok? E aí então você vai saber exatamente isso que eu estou dizendo. E o exame de sangue também é muito importante, né? Os anticorpos antitransglutaminase, que são o padrão ouro, ok? Vamos lá, tem muita pergunta, muita pergunta, muita pergunta, muita pergunta. Tem pessoas que mandaram várias perguntas, eu vou privilegiar de outras pessoas, né, gente? Colesterol que só aumenta, não é preocupante? Claro que é. Imagina, só aumenta. Hoje está indo 200, depois está em 220, depois 240, está em 260, 300, 400, mas não acaba nunca, né? Então não dá para ficar só aumentando, tem que baixar também, gente, eu tenho que estabilizar, senão essa pessoa está com um problema grave, não pode só aumentar. Mesmo com alimentação low carb e exercícios. Pois é, então tem alguma coisa errada acontecendo. Então aí você precisa de uma avaliação profissional, tá? Você tem que avaliar todas as frações, o total, o HDL, o LDL, os triglicérides, ApoA, ApoB, calcular essas frações e ver realmente o que está acontecendo. Ver se realmente está aumentando uma fração ruim ou não, se estão aumentando as LDLs pequenas e densas, se tem problema no intestino acontecendo, se tem endotoxemia, muita coisa acontecendo, tá? Então, não tem que procurar um auxílio profissional também, né? Você não pode querer resolver tudo sozinho em casa. Mas é sim preocupante, com certeza. Você atende consulta online ou indica outro profissional na sua linha? Não moro no Brasil. Eu tenho duas nutris na minha clínica que atendem, também online. Eu também atendo. E tem também alunos meus que eu indico lá no meu site, no gabrieldecarvalho.com.br/profissionais. Eu tenho os meus alunos que estão sendo aprovados numa prova que eu faço no final do curso. É uma prova de conhecimentos de nutrição funcional. Né? Então, eu estou ali indicando eles porque eles foram bem na prova. Claro que na prática clínica eu nunca não fui no consultório de ninguém para saber como é o atendimento, mas minimamente concluíram o curso e fizeram uma prova e tiraram uma nota elevada nessa prova. Acertaram no mínimo 70% do conteúdo, ok? Mas eu também atendo e tem nutris na minha clínica que atendem também. Beleza? Vamos lá, continuamos aqui, deixa eu lá para baixo. Tem umas 800 perguntas. Dor nas articulações e muscular já há mais de um ano e sem sucesso de tratamento. É grave? Pode ser grave sim. Pode ser fibromialgia, pode ser uma miastenia, pode ser esclerose múltipla, pode ser hipotireoidismo. Né? Vai saber se é uma doença muito grave ou pouco grave, mas todas com as suas complicações. Então, eu não sei o que tipo de tratamento de diagnóstico foi procurado. Pode ser deficiências nutricionais, pode ser falta de vitamina D, pode ser falta de vitamina B12 junto. Enfim, tem várias possibilidades. Pode ser o T3 livre muito baixo. Tem N possibilidades, então não dá para saber se é grave ou não. O que vai dizer só se é grave são os teus sintomas. Agora, a causa, a gente só vai descobrir se é grave ou não quando ela for descoberta. Então, atenção aí. Vamos lá, sou celíaca, tenho intolerância, tenho intestino irritável. Intolerância à lactose e gastrite crônica. E aí? Não entendi a pergunta. Aqui. Ah, é uma continuação. O que fazer para levantar a imunidade se não posso todo tipo de alimento? Principalmente os com vitamina C. Ela escreveu em três posts. Essa foi super criativa, essa eu nunca tinha visto. Ou talvez alguém já fez, eu não tinha me dado conta. Então vamos lá. Olha, tenho gastrite crônica, sou celíaca e lactose. Olha, você tem que tratar o seu estômago, você vai ter que procurar um profissional. Eu recomendaria, já assim, sem uma consulta, eu recomendaria o uso do aloe vera. O aloe vera é um alimento de venda livre, que vende como um complemento alimentar, de venda livre, incrível, e que você pode usar para tratar essa gastrite crônica, que é o principal. Então, esse é o primeiro elemento, tratar esse estômago, tá? Claro que o estômago ruim pode ter a ver com falta de vitamina A, com falta de zinco, né? O gergelim é um outro baita alimento para estômago, então usar o tahine, ele melhora a regeneração gástrica. Fazer chá de manjerona, chá de alecrim também é muito bom para estômago, chá de espinheira santa, muito bom para estômago também. Então, ó, chá de alecrim. Eu usaria tipo assim, 3 xícaras por dia de chá de alecrim numa semana. Na outra semana, 3 xícaras por dia de chá de espinheira santa. Na outra semana, 3 xícaras por dia de chá de manjerona. Passaria a usar aloe vera, eu compro produto, eu gosto de comprar produtos prontos de aloe vera, acho que seria o caso, o aloe vera gel purinho, 50 ml, pelo menos uma vez por dia, o ideal seria duas vezes, longe de refeições, então isso é venda livre. E tahine, começa a comer tahine ou sementes de gergelim, que são bem interessantes para estômago também. Ok? Então, beleza, gente? Show de bola. E tem que curar esse estômago, não adianta, né? E também tu pode ter alergia a outros alimentos, que não apenas as proteínas lácteas, porque a maioria dos celíacos, ela acham que tem só intolerância à lactose, mas não tem intolerância à lactose apenas, tem hipersensibilidade às proteínas lácteas. Vamos lá. Vamos lá, parará. Suplementar curcumina é bom? Olhem só. Eu gosto de usar curcumina na alimentação. Eu compro a minha cúrcuma, ó. Aqui tem um pedaço. E aí eu faço uma pasta em casa e como. Por quê? Porque eu garanto um ótimo preço e uma ótima biodisponibilidade e eu como um alimento de verdade. Então, assim, para mim é curcumina é comida, gente, tá? Dá para comer, é gostoso, é fácil de preparar em casa, é um custo muito bom comparado com o suplemento de curcumina padronizado 95%, tá? Então, que fica caro em doses eficientes, porque uma coisa é tu tomar 100 mg dia, só que para quê? Para quem? Então, eu não sei, vocês não estão me dizendo aqui. Então, eu não suplementaria curcumina numa pessoa saudável, como eu, por exemplo. Eu não tenho nenhuma doença atualmente que exija o uso de curcumina. Então, eu uso na comida. Então, em termos de prevenção, gente, comida é a melhor coisa. Então, comam curcumina. Curcumina. Comam cúrcuma. Peguem essa cúrcuma, se moem essa cúrcuma. Gente, divulguem esta live. Cliquem no aviãozinho ali embaixo e mandem para seus amigos. Não esqueçam, isso é informação que salva vidas e economiza dinheiro. Então, olha só, eu vou ensinar agora como é que faz a cúrcuma, ok? Vamos economizar, gente. Eu jogar dinheiro fora, eu tenho horror. Eu uso complementos alimentares, sim, mas uso aquilo que é importante. Ontem mesmo, um paciente, o último que saiu, ah, que complementos que eu devo usar? Eu uso isso, aquilo. Eu disse, não, por que que tu vai usar isso tudo aí? Tinha curcumina e tinha resveratrol, não sei o quê. Se tu não tem zinco. Tu não tem zinco e não tem vitamina B12. E não tem vitamina A. O cara não, a pessoa não tem vitamina A, mas tá preocupada com resveratrol e com curcumina, vocês entenderam? Eu costumo dizer assim, ela não tem o chão da casa, ela tá preocupada em ter uma esquadria de PVC. Ela primeiro faz um piso na casa básico, criando uma metáfora, entenderam? O primeiro tem que ter a base da base. Para depois pensar na decoração, botar um quadro bonito, mas não tem chão. Tá numa casa de chão batido. Você entendeu? Então as pessoas ficam que, ah, vou tomar curcumina. É bom, é, mas não tem zinco, não tem selênio, não tem um complexo B, não tem magnésio. Então, eu disse, cara, tira tudo isso, guarda isso. Vamos primeiro arrumar o teu corpo, a base, a estrutura básica, os nutrientes fundamentais. Tá? Então curcumina é bom? É bom, mas para quem? Para quê? Quando? Quanto? Então, come cúrcuma, que é muito mais eficiente, tá? E se preocupa em conhecer a tua. Fazer os teus exames mais completos com esses minerais, com essas vitaminas, e isso tem que sendo ajustado. Isso é a primeira coisa. Vamos lá, tem mais, tem muito mais. Eu tô com 25 minutos, se eu ficasse 1h30 aqui, não ia dar. Ó. Para quem acorda no meio da noite, ashwagandha é bom? É bom sim. Ashwagandha é bem indicado para esse tipo de insônia das pessoas que acordam no meio da noite. Mas eu não usaria só ashwagandha. Eu gosto de falar de estilo de vida. E se a pessoa acorda no meio da noite, é porque ela está em geral com níveis de cortisol aumentados, tá? E aí, o que significa isso? Que eu tenho que ter relaxamento, meditação, que eu tenho que esvaziar os pensamentos ruins da minha cabeça. Então, eu posso usar ashwagandha? Posso usar 300, 400, 500, 600 miligramas ao deitar. Mas isso exige prescrição, tá? Então, eu recomendaria meditação. A minha mulher, a Thiele, ela faz meditação no Instagram dela. Então vocês podem ir lá no Instagram dela, eu vou colocar aqui embaixo, ó. @TLTF, tá? Que ela medita com vocês. E ela tem um canal no YouTube também, que é o Thiele Tomasi. Então vocês podem ir lá no Insta dela, vão conhecer o Insta, tem também o canal do YouTube e ela ensina o pessoal a fazer meditação, né? Aqui no Tribo Vida, a Giza está fazendo um desafio de ensinar vocês a respirarem. Vocês têm que fa fazer coisas assim, gente. Vocês têm que colocar isso em prática no dia a dia. É isso que faz diferença, ok? Não é só ficar tomando complemento alimentar. Isso é fácil, mas isso não trata a causa, não trata a origem. Então você tem que pensar na origem. Se a origem é o estresse, eu tenho que aprender a lidar com o estresse. Tem que aprender a lidar com as minhas emoções. Porque eu ficar com as emoções todas estragadas, ruins, e tomar um sossega-leão de noite. Entendeu? É isso aí. Então, como fazer a cúrcuma? Eu já falei, né? Não falei? Moer. Ah, não, não expliquei, não. Moe no moedor. Eu uso um moedor de café que eu tenho elétrico, mas dá para usar um mixer, dá para usar um multiprocessador. Então você vai. Eu já ponho ela picadinha ali dentro, que o moedor de café é pequeno. Moo ali e eu vou colocando depois um pouco de azeite e pitadinha de pimenta e pitadinha de sal. Sal, não, sal eu não coloco, mentira. Pitadinha, eu misturo azeite e um pouquinho de pimenta. Ponto, só isso e guardo no potinho de vidro na geladeira. Faço o suficiente para uma semana. Fica na geladeira e eu faço toda semana eu faço de novo. Ponto, só isso. Ridículo. Só moe, põe um pouco de azeite e uma pitadinha de pimenta. Tá? É isso, gente. Vamos lá, vamos lá. Tem mais, tem mais, tem mais. Olha que tem de pergunta boa aqui. Muita salada verde não faz mal para tireoide? Não, salada verde não faz mal para tireoide. O que pode fazer mal para tireoide é excesso de brássicas, de couve, repolho. Brócolis, couve, repolho, brócolis são os principais. Nunca vi problema com nabo, com agrião, mas também são brássicas, tá? Mas a couve e o repolho em especial são os que mais têm fatores antinutricionais, tá? E aí então, fatores antinutricionais. E desculpa, fatores bociogênicos, que são os que competem com o iodo e com a TPO. Então, esse tipo. E o chá verde em excesso, em estudo com ratos, faz mal para tireoide também, tá? Mas numa dose de seres humanos normais não faz mal. Então, uma coisa é tu fazer um estudo e tomar um equivalente a 2 litros por dia. Outra coisa é tu tomar 2 xícaras ou 3 xícaras ao dia, tá? Não tem nenhuma alteração tireoidiana em doses usuais, tá? Do chá verde. E vamos ter mais uma aqui, ó. Muito boa. Pergunta de paciente. Adoro pergunta de paciente, gente. Pessoal que manda pergunta para Professor Gabriel, é no programa do Gabriel de Carvalho, à terça-feira às 8 horas. Aqui é pergunta do público em geral. Então, comer muitos ovos por dia faz mal? Eu como 8 ovos e peso 50 quilos, tá bom? Eu não vejo um problema de comer 8 ovos por dia, exceto ficar alérgico ao ovo. Para mim, esse é o grande problema. A proteína da clara, em especial, é bastante alergênica. E aí isso, talvez daqui a pouco tenha um problema. Então eu não uso realmente o ovo todos os dias por causa disso. Eu gosto tanto de ovo que eu fico tempo sem comer ovo. Vocês acreditam nisso? Aqueles alimentos que eu gosto muito eu não como tanto, porque eu quero nunca ficar alérgico a eles. Nunca ficar alérgico. Eu como, por exemplo, chocolate eu adoro, então eu fico, não como todo dia. E assim eu vou fazendo rotação. Até banana eu não como todos os dias. Por exemplo, ontem eu não comi banana nenhuma, hoje eu vou comer. Tô olhando para ela aqui. Manga eu adoro, mas eu não passo o ano inteiro comendo manga, porque eu não quero ficar alérgico a ela. Então, se você quer comer 8 ovos num dia, dê uma folga no outro, não coma nenhum no outro dia. Ok? Isso é um segredo muito importante. Rotatividade. A dieta saudável, ela é uma dieta rotativa. Hashtag fica a dica. Ok? Gente, incrível! Estamos aqui há 30 minutos e tem mais trocentas e 50 perguntas. Eu só posso agradecer a vocês aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que mais? Eu quero responder mais uma. Ah, tem tanta pergunta boa, tanta pergunta boa. Vamos lá. Mesmo com suplemento de 250 mg de magnésio quelado desde outubro de 2019, pode ter caído? Pode. Tomar magnésio não vai fazer ter magnésio dentro das suas células. Alô? Como assim, Gabriel? Você está louco agora? Como que tomar magnésio não vai fazer eu ter magnésio? Preste bem atenção no que eu vou falar. O que faz o magnésio ficar dentro das suas células é não ter estresse oxidativo. As células perdem magnésio por causa do excesso de radicais livres. Porque elas não têm glutationa suficiente dentro delas. E com essa perda de glutationa, várias proteínas na membrana são alteradas e falta ATP, energia. E aí perde o magnésio. Então, você toma, tem estudos até com injeção de magnésio. E o magnésio sobe e desce. Se você não corrigir a causa. Então, entender a causa é fundamental. Por isso que a pessoa que acha que suplemento é cura para tudo. Não é. Não é. Você tem que aprender a tratar as causas. E é isso que eu gosto de ensinar, inclusive para os meus pacientes, entender a tratar as causas. Ok? Gente, tem muita pergunta. Eu vou ver se eu consigo algum horário para fazer uns stories. Ah, não sei se vai dar tempo, porque isso aqui entrou ontem de manhã, né? Uau, incrível. Uau. Tem mais uma aqui que eu achei incrível, ó. Olá, tomo Rivotril há 10 anos, tenho 63 anos e durmo muito tarde. Com 8 gotinhas assim mesmo, tá? E o resto não tem pergunta? Achei que tinha pergunta, não tem. E não tem continuação. É, não tem continuação, não sei. O que que é? Bom, gente do céu. Não temos mais como responder perguntas. Gente, incrível, agradeço demais vocês terem estado aqui. Agradeço a todos que enviaram, agradeço do fundo do coração a todos que botaram um monte de coração, que botaram um monte de comentários e que principalmente enviaram para os seus amigos. Vocês viram o que a gente conseguiu fazer do início para agora? É incrível isso, o papel que vocês têm em divulgar essa informação para mais e mais pessoas. Eu fico muito, muito, muito feliz de ter todos vocês aqui. E a dica é a seguinte, ó, não deu para responder a pergunta de vocês, verdade? Sabe por quê? Porque tem muita pergunta. E eu começo pelas primeiras perguntas postadas, tá? Então, a minha dica é: ative as notificações do nosso canal e tem notificação tanto de stories quanto de postagem. Então, você ativa a notificação para quando eu fizer aquele story. Então, coloca aqui, parará, parará. As perguntas, você vai ser dos primeiros a fazer a pergunta, ok? Então essa é a dica. Nos vemos na semana que vem. Eu estarei aqui de novo ao vivo às 8 horas. Toda quarta-feira, 8 horas, estarei aqui. Esse é o meu compromisso, meu programa semanal com vocês, certo? Então, fique com Deus, ótima semana. Nos vemos aí na semana nos stories, nas minhas refeições, nas colocações da Gisa também. Tem colocado várias coisas bem interessantes, está no desafio da respiração. Então, se ligue aí, veja os stories e beijo, gente. Até mais. Fui.